O Banco Nacional de Angola requereu à Procuradoria-Geral da República que decreta a falência de dois bancos comerciais. Tratam-se dos bancos Postal e Mais. A revogação das licenças deve-se, segundo o Banco Central, ao não cumprimento dos aumentos de capitais obrigatórios para 7,5 mil milhões de kwanzas. Em março do ano passado, o Banco Nacional de Angola anunciou a obrigatoriedade dos bancos triplicarem o capital social regulamentar mínimo de 2,5 para 7,5 mil milhões de kwanzas, com efeitos até 1 de janeiro do presente ano. Reagindo a esta decisão, os acionistas do Banco Postal contestaram a situação de falência e afirmam que o banco está dotado de fundos próprios regulamentares positivos e claramente suficientes para suprir todas as suas responsabilidades. Os acionistas demonstraram o seu mais profundo desacordo com a decisão tomada pelo Banco Nacional de Angola e prometem recorrer às instâncias judiciais competentes, de forma a verem consagrados e repostos os seus direitos. Entretanto, especialistas de várias áreas, entre economistas, políticos, juristas e bancários, estão divididos sobre esta medida do Banco Central. Se, por um lado, alguns consideram tratar-se de uma decisão legítima, por outros mais pessimistas, temem que a referida medida pode gerar um impacto negativo no mercado financeiro, para além de pôr em causa a credibilidade do setor bancário. Para o jurista Adriano Sapinhala, o Banco Nacional de Angola tomou uma medida acertada, mas sublinha que faltou diálogo entre as instituições bancárias afetadas.
Eu acho que o Banco Nacional de Angola está intencionalmente dotado no bom sentido com a atitude que teve em tentar regular a atividade financeira através dos bancos e etc, etc. Para todos os efeitos ficou claro de que faltou um diálogo mais aturado, pelo menos pela reação do Banco Postal. Então, ouvindo a jovem que estava a falar, em ter uns quase 13 ou 14 postos desse quiche crédito ou quiche crédito que são exatamente assegurados pelo Banco Postal, será um grande prejuízo para ela. Para todos os efeitos, o Banco Nacional assegura salvaguardar os direitos dos clientes do Banco Postal. Vamos ver em que vai dar. Para todos os efeitos, acredito que o Banco Postal vai recorrer da decisão do Banco Nacional de Angola. Vamos ver o que vai dar. Mas, como digo, faltou diálogo. Passo a referir exatamente a situação financeira deste banco, de um lado. Do outro lado, que também temos que dar benefício da dúvida ao governador do Banco Nacional de Angola, se calhar o próprio Banco Postal reagiu extemporaneamente às exigências que o Banco Nacional de Angola exatamente está a estabelecer. E, neste quesito, o Banco Nacional de Angola, como regulador da atividade financeira a nível do país, incluindo a bancária, esteve bem na tomada da sua decisão e vamos ver o que é que vai dar os processos, ou seja, os passos a seguir desta situação.
Por sua vez, Sérgio Calundungo, especialista em projetos de desenvolvimento, questiona o processo que fez com que estas instituições beneficiassem de licenças para as operações bancárias.
Eu creio que mais do que estar bem está mal, o que é que estamos a ver face a essa situação? Argumentos desencontrados. Né? O Banco Nacional diz que estes bancos não têm solvabilidade, não têm condições de cumprir com as exigências do Banco Nacional. O banco vem a público dizer, não, nós temos isto. Eu acredito que será importante fazer recurso àquilo que a democracia e o Estado de Direito. Mas aqui temos uma situação em que a entidade a quem recai o exercício da supervisão do banco nega. Diz que não temos este problema que o Banco Central está a alegar. Provavelmente aqui a solução, eu imagino que este conflito terá de ser dirimido em sede de tribunal. E é para isso que funcionam as instituições. Essa é a primeira questão. Mas eu creio que a questão do fundo é... É claro que quem conhece o país, vive nesse país, sabe que nós temos muito banco para muito pouca economia. E aqui há uma responsabilidade. Como se chegaram a passar licenças para bancos com essa dimensão tão pequena? Muitas dessas, por exemplo, eu sou que considero que o banco, no caso do Banco Postal, era bastante inovador com esse sistema Chiquilamane, mas podia ter sido uma entidade microfinanceira, não precisava de evoluir para um banco, porque eles prestam um serviço que é realmente inovador num país como o nosso, em que os níveis de pobreza são altos, ter um serviço microfinanceiro, uma entidade que presta apoio financeiro e contribui para a bancarização dos segmentos mais pobres da população, é algo bastante inovador. Mas precisava de chegar a um banco.
Sérgio Galandungo afirma que esta situação não credibiliza as instituições do país. Por isso defende a fusão de outros bancos e se encontra na mesma condição.
Mas eu acredito que, como estes, repare, em menos de 12 meses nós tivemos uma intervenção na banca, temos a questão do Banco Mais, Banco Postal. Eu acredito que provavelmente muitos dos bancos nesta altura deviam pensar seriamente na fusão, porque não têm condições de sobreviver. Eu estou completamente pasmado de ver como é que muita gente ou muitos bancos surgiram no nosso mercado. Provavelmente ao arrepio da lei. Então era importante, e aqui estou com o Banco Nacional, é importante pôr um pouco de ordem, mas também o Banco Nacional tem que pensar porque que agora temos que atuar desta forma, provavelmente porque os mecanismos de prevenção e requisitos para se obter uma licença naquela altura talvez não tenham sido bem cumpridos. E é importante que se reconheça isso para não chegar a situações como estas, né? Porque não credibilizam as nossas instituições, não credibilizam o nosso sistema bancário. Né?
Especialistas do setor afirmam que uma instituição bancária só pode ser considerada falida quando os seus ativos são incapazes de pagar as suas dívidas, que não é o caso em questão. Entretanto, o presidente da Associação de Bancos recebeu com muita tristeza a informação que declara falidos os dois bancos. Em declarações à TV Zimbo, Amílcar Silva diz que esta decisão é a consequência da conjuntura económica que o país vive nos últimos anos.
Olha, eu vou com alguma tristeza, porque o Banco Postal era a nossa sociedade de facto. E enquanto o Banco Mais estava num processo de adesão que já tinha sido aprovado em reunião do Conselho de Direção, mas que precisava, para ele ser de juros e também associado à banca, precisava ser ratificado pela Assembleia Geral, que vamos fazer em março próximo. Portanto, para mim é com muita consternação, muito, muito pesar que vejo que uma situação dessas se está a passar, se passou aqui no nosso país, portanto, com um encerramento. Situações que são sempre situações de lamentar, que são situações que acontecem, não são fenómenos do nosso país apenas, são fenómenos do mundo inteiro financeiro e decorrentes de crises que o mundo vai vivendo e decorrer dessas crises muitos bancos têm encerrado as suas portas e grandes bancos também.
Era previsível que isto fosse viesse a acontecer?
Eu não tinha acesso às contas dos bancos. Nós aqui, na banca das contas dos bancos de fevereiro até agora, não é? Nós não tínhamos acesso novamente no fim do ano, que isto não vai correndo, ou vamos retirando algumas informações que o BNA vai publicar no seu site. Eu dei uma vista aos olhos, por exemplo, aos relatórios de 2017 e verifiquei que, de facto, havia ali um conjunto de bancos que necessitavam de aumentar o capital. Isso, aumentar o capital, não quer dizer que tinham que investir capital fora. Tinham reservas, uma boa parte deles tinham reservas que podiam incorporar no capital e tinham um problema resolvido. E era um grupo muito pequeno, muito restrito, que teria que pôr dinheiro novo. Mas isso era, e foi uma vista de olhos com base nas contas de 2017, nas contas de 2018, essa situação podia estar muito, muito, muito diferente. Por outro lado, o aviso do BNA, que aumenta, que fixa um novo capital mínimo dos bancos, deu um prazo de 120 dias às instituições, no fim do qual as instituições deveriam fazer um relatório ao BNA a dizer se tivessem necessidade de aumentar o seu capital, como é que iriam fazer para esse aumento de capital. Esse tempo passou, caiu mais ou menos em outubro, e nós não tivemos notícias que há incumprimento, que há cumprimento. Não tivemos notícias. Naturalmente, não são notícias. Os bancos têm as suas maneiras, a sua maneira própria de tratar disso. Há bancos que tiveram que fazer assembleias gerais extraordinárias, enfim, e nós não tínhamos que necessariamente estar ocorrendo.
Amílcar Silva afirma, por outro lado, que a existência de mais de 20 instituições bancárias no mercado angolano decorre de previsões erradas dos próprios gestores.
Nós somos uma organização dos bancos. Se nós pertencemos a 27 bancos. Eu não posso dizer que temos bancos a mais. Não é esta a minha visão. Não é esta a minha visão. Nem tão pouco quero ver que as pessoas que criaram 27 bancos aqui fizeram mais contas. Elas fizeram foi uma previsão errada do futuro, que a gente não conseguiu chegar lá. Porque todos nós fizemos previsões erradas desse futuro, porque estamos a ver uma crise muito grande. Nós baixamos, a nossa economia baixou, e isso é consequência de previsões erradas que nós fizemos. Portanto, nós estamos imbuídos também nisso. Nós temos é que ter uma economia muito mais forte. Uma economia, porque esta economia só é uma economia muito baixa para o país que nós somos e para o país que nós temos que ser, com o peso que temos na nossa posição geopolítica. E digo-lhe mais, quando nós começamos a ter aqui problemas do compliance, o que é que os nossos correspondentes disseram? Nós falamos com eles, ainda agora estivemos em perder já há tão pouco tempo, que é que a gente representa? Não, vocês têm uma intervenção muito grande com os mercados cambiais internacionais, porque vocês importam muito, vocês ligam-se muito, e o futuro que é que nos vai dizer? Vocês exportam muito, portanto, nós temos que ter sempre aqui no compliance, e a exportação também nos obriga a ter compliance, estar de acordo, trabalhar de acordo com as melhores práticas internacionais. Temos sempre que fazer isso. E é por isso que estamos agora a ser penalizados. Portanto, nós vamos crescer porque nós hoje já temos uma massa de trabalhadores muito importante. Esses trabalhadores dos bancos custaram dinheiro a formar-se. Os bancos aplicaram, fizeram muito investimento nas suas agências, na formação dos seus trabalhadores. Portanto, não podemos pôr essa gente na rua. E depois, daqui a 3 anos, se isto correr bem, 4 anos, começar outra vez, vamos buscar outras pessoas, até vamos dar formação a outros, porque isto já desapareceu. Portanto, há aqui uma série de situações que nós temos que ver. E todas elas derivam do facto de que fizemos, na minha opinião, uma previsão má. Não é uma má previsão, é errada. Temos uma previsão errada da nossa capacidade em fazer crescer o país. E agora não podemos fazer mais previsão errada. Temos que fazer uma previsão certa do crescimento do nosso país.
Por ocasião da conferência de imprensa convocada pelo Banco Nacional de Angola, o seu governador José de Lima Massano garantiu que os ativos dos bancos serão geridos segundo a lei das falências, sendo dada prioridade à devolução dos depósitos aos clientes.
Nós vamos continuar a fazer o nosso exercício para assegurar a plena estabilidade do nosso sistema financeiro. Temos, por isso, os bancos comerciais, nesta altura, com o cumprimento desta disposição, mas, como sabem, não ficamos por aqui. Estas não são as únicas normas de prudência que temos em vigor no nosso sistema financeiro. Deveremos este ano realizar uma avaliação da qualidade dos ativos dos bancos comerciais. De resto, uma disposição que consta também de um memorando celebrado com o Fundo Monetário Internacional, portanto, no âmbito do programa que é já conhecido. E desse trabalho poderá ser necessário novos ajustamentos às estruturas de capitais. Podemos ter bancos, por exemplo, com níveis de provisões aquém daquilo que são os riscos neste momento ainda desconhecidos na parte do Banco, por parte do Banco Nacional de Angola. Temos estado também a dialogar já com os auditores externos destes bancos para assegurar que agora que está a fazer o encerramento das contas de 2018 e em preparação já das Assembleias Gerais, que se assegure a adequada cobertura de todos os riscos que tanto os bancos comerciais incorrem. Desse exercício poderá, como dizia, surgir a necessidade de reforço, de ajustamento de capitais, podendo eventualmente termos um cenário onde não se excluirá fusões, encerramentos, etc. Mas nesta altura, do conhecimento do Banco Nacional de Angola, dos instrumentos de informação que temos à disposição, podemos dizer que sim, que temos estabilidade no nosso sistema financeiro. Portanto, nós vamos agora deixar que o Tribunal indique a entidade liquidatária e que essa entidade venha a poder exercer algumas das opções que tínhamos indicado, portanto, naquela norma. Ou seja, poderemos ter um cenário de parte destes ativos e passivos serem transferidos, vendidos, cedidos a outra instituição, poderemos, portanto, já no âmbito do processo de liquidação. Portanto, já não uma fusão, portanto, já não se põe uma fusão, porque, neste caso, a licença deixou de existir. Portanto, os bancos em questão perderam a licença para poderem continuar a operar como tal. E como também dispõe a lei de base das instituições financeiras. Com essa decisão, inicia-se o processo quase que automático de liquidação.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.